Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Queridos amigos do nosso Porta Aberta, sejam bem-vindos a mais uma edição. E o tema, claro, não poderia deixar de ser o jubileu. Jubileu dos jovens e também o jubileu dos influenciadores católicos e missionários digitais. E para falar sobre este tema, está aqui conosco o nosso querido Padre Bruno Franghelli. Bom dia, Padre Bruno.
Bom dia, Bianca. Bom dia a todos também que nos acompanham neste momento de calor aqui no Vaticano, não é mesmo?
Exatamente, calor, porque estão fervilhando aqui inúmeras iniciativas. Uma delas foi justamente o jubileu dos influenciadores. Padre Bruno, o senhor participou, né? Então conta um pouquinho pra gente do que saiu aí desses dois dias de uma programação bem intensa.
Foram bem intensos esses dois dias e também tivemos, digamos, várias palestras que também nos animaram muito. O primeiro ponto do encontro é o próprio encontro, não é? É algo excepcional, é a primeira vez que acontece, é uma iniciativa nova. Nós não imaginávamos que teríamos mais de 1.000 jovens e adultos também, porque às vezes a gente pensa que influenciadores ou missionários digitais são somente o jovenzinho que está lá sem fazer nada, ou animado, ou entusiasmado, mas tinham já adultos, digamos, que tem esta missão de levar de modo mais explícito o evangelho e provocar iniciativas também através das redes. Então foi um momento muito interessante nesse sentido de encontro, diversos países, diversas línguas, maneiras de pensar e também eclesiologias, digamos dizer, visões de igreja, teológicas. Isso é muito interessante, né? Porque a diversidade também do modo de pensar, a fé faz parte da catolicidade da igreja. Às vezes as pessoas estão muito fechadinhas no seu modo de pensar e, de fato, quando a gente vê um encontro realmente católico, com diversas culturas, com diversas iniciativas e modos, isso deixa a gente muito contente. De fato, eu fiquei muito animado de participar, de conhecer, de criar contato, de criar redes, porque redes sociais existem para isso, para criar redes de encontro. Não rede de armadilha, mas de encontro. Então, de fato, foi muito interessante nesse sentido.
De fato, o Papa Leão XIV fez a sua saudação também ao final da missa presidida pelo Cardeal Tagle. Ele disse exatamente isso, né? Pediu a construção dessas redes de amor, com uma ênfase na questão da divisão e da polarização. Como que o senhor recebeu essas palavras do Santo Padre?
De fato, existe uma lógica que nós temos de estar muito atentos nas redes, que é a lógica do individualismo, da polarização, da polêmica. Porque, infelizmente, o que viraliza é a polêmica. Então, existem pessoas que, até mesmo na igreja, infelizmente, que ficam provocando polêmicas ou buscando polêmicas para falar sobre isso e colocar ainda mais o dedo nas feridas para provocar ainda mais, digamos, a proliferação dessas feridas. Então, nesse sentido, as palavras do Papa são muito interessantes e a gente precisa levar isso muito a sério, principalmente quando influenciadores, missionários católicos se metem em política partidária. Aí a gente deixa a missão da igreja, a missão da solidariedade, da comunhão e provoca a divisão, não é? Uma coisa é claro, é defender valores, é defender a fé, tudo isso, a dignidade humana. Outra coisa é provocar cisões. Então, nesse sentido, as palavras do Papa são muito importantes e a gente precisa levar a sério.
Outro ponto também é a questão do egocentrismo, né? Que o Papa Leão citou como uma advertência e já na homilia o Cardeal Tagle recordava que o grande influenciador é só Deus, né? Nós estamos ali para fazer esse meio de campo, digamos assim. Qual que é esse risco do egocentrismo também?
Exato. O Cardeal também falava, o Tagle dizia de uma maneira muito interessante, ele ia para a etimologia da palavra e falava da fluidez, do risco da fluidez, né? E isso nas redes é muito claro, não é? É uma palavra às vezes fluida, sem algo sólido, que as pessoas consomem sem o senso crítico, e tudo isso é um grande risco. Então, de fato, influenciar as pessoas já é uma palavra muito complicada teologicamente, não é? É porque existe o risco da manipulação, influenciar como manipular, e isso não é cristão, porque o cristão ele oferece o evangelho. E as pessoas são livres para aceitá-los ou não. Olhamos para Jesus, o grande, digamos, se tem um influenciador, mas que não manipulou, esse é Jesus, que através da sua palavra de solidariedade, seus atos de solidariedade, sua comunhão, seu respeito pelo outro, pelo diferente, ele nunca obrigou, ele nunca condenou, ele nunca julgou ninguém. E, infelizmente, mesmo na igreja, muitos missionários digitais que poderiam ser missionários de fato, fazem o contrário de Jesus. Então, este encontro nos traz realmente essa chamada de atenção. Foi um encontro também acompanhado por pessoas online, né? Não somente presencial. Muitos não puderam estar em Roma por motivos econômicos e outros, mas, de fato, isso todo influenciador ou missionário precisa entender que, mais do que um influenciador, é um missionário. E como missionário, isso exige a prática de certos valores que têm a ver com o cristianismo, com a igreja, com a fé que a gente professa.
Padre Bruno, é interessante que esse evento, ele saiu na mídia secular, digamos assim, pela maré de celulares, quando o Papa adentrou a Basílica. É interessante essa imagem, né? Quer dizer, virou notícia justamente porque era o jubileu dos influenciadores e se via essa maré de celulares registrando o momento. É possível a gente imaginar encontros agora sem essa mediação do celular?
Aqui o ponto é o equilíbrio. Eu acho que nós estamos ainda aprendendo a conviver com o celular, aprendendo a nos relacionarmos com ele ou através dele. Não sei onde nós vamos chegar com tudo isso, não é? Mas assusta um pouco, verdade? Essas imagens assustam muito, porque estamos conectados, mas com quem? Não é? Foi interessante, nós tivemos um momento de adoração eucarística em que nos foi pedido: desconectem. Não usem o celular, desconectem. E foi muito interessante ver todos aqueles influenciadores que ficam no celular todo o tempo, buscando, conversando, produzindo conteúdo, parados para adorar, para cantar, para louvar. Então, manter o equilíbrio entre a conexão e o desconectar também, para conectar-se consigo mesmo, com o seu profundo. E o padre Spadaro nos falava no primeiro dia de maneira muito interessante que nós precisamos oferecer aquilo que a gente tem, tem que sair de dentro de nós. Então, para que saia de dentro, a gente precisa deste momento de reflexão, de oração, de interiorização, e para isso é necessário se desconectar. Podemos sim orar através de orações online e tudo isso, mas não podemos nos conectar conosco mesmos se a gente não se desconectar do celular. O Papa Francisco, algumas vezes, ele chamou-nos a atenção, inclusive dos bispos, que durante as missas e orações ficavam no celular, tirando foto, fazendo selfie, tudo isso. Ele dizia que era vergonhoso, e de fato é, e de fato é. Nas nossas celebrações devemos ter pessoas que tenham a competência para fazer esse serviço pelos outros, para que a gente só reze. Então, esta vontade exacerbada de dizer: estou aqui, olha o Papa atrás de mim, eu com o Papa, eu comungando, é uma tentação que nos ocorre a todos, desde nós, ministros ordenados, até os leigos. Só que a gente precisa falar sobre isso. E as nossas paróquias, infelizmente, às vezes, ao invés de promover a oração, a interiorização, a comunidade que reza, é um monte de celular atrapalhando a oração. E isso no Vaticano a gente percebe, infelizmente, que existe. Ainda que o Papa tenha já nos advertido, o Papa Francisco.
Bom, vamos ver como que vai proceder, então, agora o jubileu dos jovens, né? Estamos aí à espera desse grande momento. Vai ter a vigília no sábado em Tor Vergata e depois a missa de encerramento no domingo. Então, o tema agora é jubileu dos jovens. Mas eu começaria, Padre Bruno, porque o senhor acaba de voltar do Brasil. onde rodou muitas paróquias com uma relíquia do Beato Carlo Acutis, recordando que havia uma expectativa de que ele fosse já canonizado agora nesse Jubileu dos Jovens, mas o Papa Leão, então, determinou que Carlo Acutis com Frassati vão ser, então, santos no dia 7 de setembro. Enquanto isso, então, o senhor fez essa peregrinação pelas paróquias. Como o senhor viu essa devoção a Carlo Acutis?
Na verdade, eu fiquei, porque morando em Roma, a gente tem uma ideia da dimensão da devoção do Carlo Acutis através das redes sociais, através da televisão. Mas presenciar isso pessoalmente foi maravilhoso. É impressionante a devoção que os brasileiros têm a Carlo Acutis. Existem também muitas semelhanças que nos ligam, nós, de uma maneira especial. Primeiro, a questão do milagre, não é da que levou à beatificação, um dos critérios da beatificação, com um menino que teve a cura no pâncreas, né, em Campo Grande, e foi no dia 12 de outubro. Depois, o Carlo Acutis morreu no dia 12 de outubro, um dia tão especial para nós, dia de Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças. Então, esses dois santos, Maria Santíssima e São Carlo Acutis, terão a memória no mesmo dia. Então, isso já ficou marcado no brasileiro. Os dois serão celebrados juntos, não é? Então, de fato, isso liga muito forte. E depois, passando pelas paróquias, eu não programei nada. Eu simplesmente levei a relíquia para minha paróquia de origem, em Sorocaba.
Que relíquia que era, Padre
Bruno? É uma mechinha do cabelo, do Carlo. E que, com o aprofundamento, eu busquei documentos no Dicastério para os Santos. Então, eles me presentearam. Eu senti mais do que a obrigação de levar para as pessoas, para os brasileiros, para ter contato, não é? Porque sabia desse amor. Então, de fato, passar pelas paróquias, eu não tinha programado, como disse. Celebrei uma missa na minha paróquia. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas. O pároco mesmo ficou impressionado. Vieram pessoas de tantos lugares. A igreja lotada.
Porque foi divulgado que teria a
Sim,
presença do...
Foi divulgado que teria a presença da relíquia. Mas foi divulgado para a paróquia. Não é? E claro, nas redes sociais hoje, tudo passa uma voz, né? E compartilham a notícia. E quando vi a paróquia lotada e mais párocos e padres pedindo, tragam minha relíquia, por favor, celebrem uma missa na minha paróquia, queremos ver, temos iniciativas com jovens e tal, e jovens viajando de outros lugares, de outras cidades, para as missas, eu fiquei impressionado.
De que cidade estamos falando?
Estamos falando de Sorocaba e toda a região, não é? Depois estamos falando de São Sebastião, no litoral do Brasil. Eu estive até lá, o pároco, Padre Alessandro, muito gente boa, se estiver escutando, um grande abraço a ele. Ele fez questão, eu estava em Aparecida, tinha uma entrevista na TV Aparecida, ele foi me buscar. Fomos ao litoral, depois foi me levar para São Paulo. Então, e passei pelo Rio de Janeiro também. Então, de fato, foi uma missão. Eu fui realmente para descansar com minha família, mas o Carlo não me deixou descansar, não. Mas é uma missão que cansa no sentido físico, mas espiritualmente me dá tanta alegria, tanto entusiasmo. Porque é bonito perceber como um menino simples, não é? Um menino italiano, de uma realidade que poderia ser tão distante da nossa, de repente nos diz tanto. E é bonito porque os santos são os amigos que a gente ganha no céu. Então a gente cria uma conexão muito grande. Quando a gente fala de comunhão dos santos na igreja, a gente diz isso todo domingo e festas, eu creio na comunhão dos santos, é isso, eu sou amigo dos santos.
Padre Bruno, tudo isso nasce desse livro, né, que acaba de ser lançado, A Jornada Inspiradora de São Carlo Acutis. Está aqui um menino. Como surgiu a ideia desse livro e o que a gente encontra nele?
Então, eu, na minha comunidade jesuíta aqui em Roma, acredito que seja assim, o primeiro biógrafo do Carlo Acutis, ele foi meu professor, meu doutor, e a gente mora na mesma comunidade, Padre Francesco Chetta. Vocês vão encontrar também livros dele traduzidos em quase todas as línguas, né? Ou quase todas, porque a primeira grande biografia é simples, mas é muito profunda. Então, através dele, através dessa biografia, eu conheci já alguns anos atrás a figura do Carlo, Por que ele escreveu essa biografia? Porque o Carlo era estudante nosso dos jesuítas em Milão, no colégio, no Instituto Leão XIII, bem, que é famoso em Milão, e o Carlo era um estudante nosso. E o diretor espiritual do colégio, um jesuíta, padre Roberto Gazzaniga, ele tinha muito contato com o Carlo, pessoalmente. Ele está aqui agora em Roma, mora aqui ao lado da gente, aqui na residência Canisio. E ele pediu ao padre Francesco, escreve uma biografia sobre o Carlo, porque o Carlo morreu em santidade, dormiu em santidade. Então, começaram-se a buscar, e o próprio padre Roberto foi um dos grandes, impulsionadores do início do processo da beatificação do Carlo. Então, aí já vemos que existe uma grande conexão entre o Carlo e os jesuítas. Tanto é que vocês veem isso na tumba do Carlo. O que está na frente da tumba do Carlo, naquele vidro estampado, o símbolo da Companhia de Jesus. Poucos sabem disso. Então, eu falei, poxa, eu quero conhecer esse estudante Carlo Acutis e conhecer as pessoas que o conheceram pessoalmente para poder escrever algo para o Brasil com este diferencial, mais jesuítico, mais inaciano. Porque, graças a Deus, temos já várias biografias do Carlo no Brasil, pessoas que divulgam com muita competência, mas essa dimensão do Carlo estudante também eu gostaria de levar. Do Carlo também que não se ocupava somente dos milagres eucarísticos, outros já dizem sobre isso, não se ocupava somente das aparições mariana, que é claro, uma criança, um adolescente, eu era entusiasmadíssimo pelas aparições marianas, pelos milagres eucarísticos, quando eu era adolescente. Então, é próprio de um adolescente ter essa sensibilidade pelo sobrenatural, não é mesmo? Mas eu queria também trazer o lado social do Carlo, a preocupação dele com os pobres, o serviço dele, a adoração e o serviço, a partilha, o coração dele solidário e o reconhecimento dos diferentes, das pessoas que sofrem, esse contato com os sofredores. Então, eu pesquisei várias biografias, na verdade, todas que eu pude encontrar para poder escrever este livrinho. E quando eu estava iniciando, porque a gente sempre pensa, né, para a gente, cada escritor tem o seu modo, e eu já escrevi Vida de Santos, né, Vida de Anchieta, tenho vários livros, como vocês sabem, mas do Carlo eu pensava, como vou iniciar isso? Aí me veio uma ideia, o Evangelho. Em que partes do Evangelho se falam de crianças? Poucas, não é? Mas são significativas. Então eu encontrei no Evangelho de João, na multiplicação de pães, quando os discípulos estavam preocupados porque como iriam buscar de comer, porque tinha muita gente e não tinha lugar, não tinha nem dinheiro, nem padaria para poder fazer pão para todo mundo. Então, de repente, né, imagino que muitas pessoas estivessem com a sua sacolinha de comida, como virgens prudentes, levado a sua alimentação para eles durante a pregação de Jesus. Mas nenhum ofereceu nada. Quem foi que ofereceu tudo que tinha? Uma criança, um menino. Ele aparece e oferece os 5 pães, 2 peixes. Mas logo desaparece. A gente nem sabe o nome do menino, porque as crianças não eram contadas no tempo de Jesus. Mas logo desaparece essa criança. Então eu pensei no Carlo. O Carlo vem, oferece tudo o que tem, mas também logo desaparece. Eu pensei que poderia ser a imagem mais inspiradora para o Carlo Acutis. O Carlo que é alguém que aparece neste momento também, que é tarde, que nós estamos vivendo dificuldades no sentido universais, geopolíticas, de guerras que nos levam tanto à desesperança, não é mesmo? Temos um jubileu para dizer para a gente, olha, ainda que a gente esteja vivendo este momento tão difícil, esperança, 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 como dizia o Papa Francisco, precisamos esperançar as pessoas, esperança é verbo. De repente aparece este menino, né? Do nada, com 15 anos, mas com uma consciência do que significa ser cristão, com uma simplicidade, sem fazer grandes discursos, não escreveu grandes, tratados, não teve visões extraordinárias, sobrenaturais, nada disso, mas que na sua simplicidade cotidiana, no seu modo de acolher também, viver os últimos dias da sua enfermidade, ele deu o testemunho de um cristão autêntico. Isso é impressionante, é subversivo. não é? Porque às vezes a gente que sabe tanto, estuda tanto, teologia, seminário, conferências, escreve livros, não é? De repente a gente olha para um menino, a gente se curva diante do menino, que não estudou tudo isso, mas viveu com autenticidade o Evangelho. Isso é o que mais me entusiasma e acredito que mais entusiasma as pessoas que conhecem o Carlo.
Padre Bruno, e agora então a gente está para viver esse jubileu dos jovens, né? Ontem, por exemplo, quer dizer, na terça-feira, que foi a abertura, a missa, celebrada por Dom Rino Fisichella, o Papa fez uma surpresa, esteve ali na praça e passando ali, é impressionante. É impressionante esse poder, né, de agregação que a igreja tem, ver tantos, mas tantos jovens, tantas bandeiras, tantas cores. Não tem como não ficar encantado diante de um espetáculo desse, porque é impressionante, não tem como não ser impressionante. Então, o que, que esse menino tão singelo que o senhor descreveu, que influência, qual seria, se as pessoas olhassem para ele, para esse menino, o que, que elas têm que captar dele? Qual seria a melhor discipulado para se fazer de Carlo Acutis?
Eu acho que o primeiro aprendizado é uma certeza, que é possível ser santo no dia de hoje, e não ser, como a gente diz em italiano, bigoto, não? Cafona, não é? Andar de véu por aí, fazer coisas estranhas, cruzes imensas no pescoço. Se a gente olha para as imagens do Carlo, mesmo as fotografias, todas as fotografias, a gente não vai encontrar nenhuma cruz no pescoço, nem crucifixo no pescoço, nenhuma camiseta de santo. Embora isso seja muito bonito, eu também tenho, gosto, a gente se identifica assim. Mas, olha, aquela camisa vermelha, mochila às costas, uma simplicidade. Você não vê aqui nem a cabecinha tordinha de jovem cafona, piedosinho. Não. Era um jovem normal, era um jovem comum, sem preconceitos, que tratava a todos sem preconceitos. E vou dizer algo que a mãe dele relata no livro, que pode até escandalizar alguns, mas é muito interessante que o menino, digamos, no início do nosso milênio, da década, vamos dizer, passada, já tinha essa consciência mesmo pequenininho, não é? Ele foi fazer umas férias na praia e encontrou umas pessoas que estavam agredindo um senhor homossexual. Então, o Carlo foi afastar as pessoas e começou a discutir, dizendo, não, vocês não podem dizer isso a ele, porque é um ser humano e tem que ser tratado como filho de Deus e tem a mesma dignidade que todos nós, não é diferente. Então, de fato, imagina um menino fazendo isso, e é um santo, não é? Então, quando a gente vê essa cultura do preconceito, esta figura que divide as pessoas, Papa Francisco, a gente cantou isso numa música maravilhosa que foi feita agora para o encontro dos missionários digitais, né? Na igreja há lugar para todos, 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 tutti, 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 everybody. Então, vamos fazer uma igreja inclusiva, não é? Uma igreja inclusiva, uma igreja de verdade que seja para todos, sem preconceito, acolhendo a cada um na sua ferida, na sua situação, na situação em que encontre, não é? Então, de fato, o Carlo foi esta pessoa e é este influenciador também, que nos ajuda a sermos mais humanos, mais cristãos, mais irmão do outro, porque o outro é sempre meu irmão. O Evangelho está cheio de exemplos. Falemos o samaritano, não é? Que a gente fala bom samaritano. Não é bom samaritano, é samaritano. E é um samaritano que ensina a todos nós, porque o Evangelho pode não ser anunciado através de tantas realidades, às vezes aquelas que menos esperamos, não é? Então, eu imagino que o Carlo pode trazer, principalmente para a juventude, uma espiritualidade encarnada. Encarnada de adoração, de oração, de ação, de serviço, de comunhão, de solidariedade. Se tem alguém que está pregando um Carlo diferente, esse não é o Carlo Acutis. Basta ler os testemunhos da mãe e das pessoas que conviveram com ele. Então é muito importante que os santos também não sejam manipulados, não tenham suas biografias manipuladas por ideologias, por sectarismos, às vezes até mesmo cristãos doutrinários. E tem muita gente, às vezes, que fala, olha, eu não gosto de tal santo. Por quê? Não é que as pessoas não gostam de tal santo. É porque, às vezes, revestem o santo de uma realidade que ele não tem. às vezes de uma distância, às vezes de um espiritualismo que não tem conexão com o ser humano, os distanciam da nossa realidade? Não, não. Os santos são pessoas como nós, que nos dão um exemplo tremendo, porque eles vivem radicalmente o Evangelho, são radicalmente irmãos uns dos outros, são radicalmente preocupados com as dores da humanidade. Então, o santo é isso. Outro modelo de santidade não é o modelo cristão. Pode ser asceta, pode ser estoico, mas não é cristão.
Padre Bruno, dá para dar mais um spoiler do livro, mais um episódio que chama a atenção da vida cotidiana do Carlo Acutis?
Eu diria que, sem dúvida, a maneira como ele viveu a enfermidade dele é o que mais nos espanta, de certo modo, porque ele foi algo que chegou de uma hora para outra, não é? Começou com uma pequena febre, uma coisinha normal, ele tinha feito aulas de educação física no colégio, então é normal que se sentisse um pouco cansado, mas a coisa foi piorando. Primeiro chamaram a mãe levou ao pediatra e depois a coisa ainda voltou para casa até o momento em que não conseguiu mais levantar da cama. Foram poucos dias, no início de outubro de 2006 até 12 de outubro, no dia que ele faleceu. Mas ele, depois que foi diagnosticada a leucemia, ele manteve a paz, manteve a calma. A mãe dele disse que ele continuava rezando, agradecendo a Deus, dizendo: Deus me deu um sinal de alerta, não é? Eu quero ir direto ao paraíso. Então, quando que uma criança, não é? Bem, um adolescente, tem esta consciência, né? Esta união com Deus. A mãe dele fala claramente que não foi um heroísmo de um momento. Aquele momento que Carlos chegou e chegou a viver deste modo, porque ele vivia já um relacionamento muito profundo com Deus, uma união profundamente com Jesus. Então, aquela união com Jesus, aquela amizade, fez com que ele não tivesse medo daquele momento e enfrentasse daquele modo. O Carlos, ele não brigou com Deus, quando muitas vezes a gente faz isso, né? Quando as coisas não dão certo. O Carlos não perguntou a Jesus: olha, eu te adorava na Eucaristia, eu servia os pobres, eu participava fazia comunhão diária, celebração da missa diária, rezava o rosário. E agora, justamente comigo, Senhor, eu que poderia fazer tantas coisas na minha vida, poderíamos ter o Carlos agora, quase com a minha idade. Não, bem mais jovem que eu seria o Carlos. Mas já teria uns 30 anos aí, evangelizando. Talvez o nosso encontro estivesse... Provavelmente dos influenciadores tivesse o Carlos, né? Bonito pensar isso, não é? Mas não. Ele não brigou com Deus, ele não questionou Deus. Ele aceitou, né? Ele se conformou. Mais do que isso, ele se alegrou, né? Porque ele sorria, mesmo diante da dificuldade, com aquela força que somente Deus pode dar, para ele e também para a mãe, perdendo um filho deste modo. E ele se resignou. Então, de fato, a maneira como ele viveu este momento mais difícil da vida dele é, de fato, uma expressão autêntica de uma fé autêntica, de um santo de verdade. Porque ali na hora do vamos ver, que a gente vê se a gente tem fé em quem a gente acredita e se de verdade Deus é nosso alicerce.